Olá, eu sou Maria Eduarda Monerá.
E eu sou Bruno Barros.
No programa de hoje, o repórter Renato Osmânio investigou a relação dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro.
E mais, na última segunda-feira, a falta de representatividade negra na premiação do Grammy teve uma repercussão grande nas redes sociais.
Na coluna Perfil Carioca, vamos relembrar a carreira de um dos maiores sambistas do Rio de Janeiro, o portelense Monarco.
No último domingo, a maior premiação musical do mundo, o Grammy Awards, sofreu uma baixa histórica. Os mais influentes artistas negros do meio boicotaram a premiação pela falta de concorrentes afro-americanos.
No último domingo, a maior premiação musical do mundo, o Grammy Awards, sofreu uma baixa histórica. Os mais influentes artistas negros do meio boicotaram a premiação pela falta de concorrentes afro-americanos. Jay-Z, Beyoncé, Nicki Minaj e Kanye West não estavam presentes, com o último inclusive sendo desconvidado por um comentário na internet. A cantora Rihanna desmarcou de última hora sua apresentação no evento, também em protesto. O rapper Kendrick Lamar, indicado em 11 categorias, chocou com a sua apresentação claramente crítica a uma suposta segregação contra os negros na sociedade americana. Logo após seu protesto, perdeu os prêmios de música e álbum do ano para Ed Sheeran e Taylor Swift, artistas brancos com álbum não tão aclamados pela crítica especializada quanto o de Kendrick. A professora Ângela Paiva, do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, considera estranha a falta de nomeações e artistas negros.
Isso pode ser muito naturalizado, porque as pessoas acham que não é, entende? Então, mas como estão fazendo um boicote? Afinal de contas, era pela qualidade do músico. Então é muito difícil você assegurar que é um racismo.
Ângela também fala sobre o passado estadunidense das vantagens de ser um músico branco se apropriando de ritmos negros.
Na década de 50, era uma época de supremacia branca, né? Os artistas negros nessa época, eles entravam pelos fundos dos lugares onde eles iam cantar. Eles não tinham acesso ao mesmo espaço público que tinha o artista branco. Então, há uma apropriação do ritmo, né, e da música, e aquilo passa a ser uma característica nacional, em vez de ser uma característica de uma determinada comunidade.
Em meio a boicotes e protestos, tanto passados quanto presentes, é perceptível que uma nova discussão racial está começando, tendo como fundo o cenário cultural americano. Bernardo Pimentel para o Revista Jovem, produção Vitor Varzag.
Esporte.
O tango pelo samba, o vinho pela caipirinha. Para alguns treinadores de futebol sul-americanos, essa troca tem sido uma realidade. Entretanto, a maior dificuldade talvez não seja a música ou culinária, mas sim o futebol. Apesar de ideias ousadas e diferentes dos técnicos brasileiros, os sul-americanos têm tido dificuldades em demonstrar seu melhor trabalho no Brasil.
O futebol brasileiro, após o vexame na Copa do Mundo, tem tentado experimentar mudanças, pelo menos no discurso. Porém, na prática é diferente. É sobre isso que Zé Mário, ex-jogador e atual treinador de futebol, aborda.
E até o Dunga me interpretou mal quando eu fui contra ele assumir a seleção. Não era, eu seria contra, quando eu falei que era contra, eu seria contra qualquer treinador. Eu achava que primeiro deveria mudar a estrutura do futebol depois dos 7-1. E não mudou nada. Só trocou o treinador da seleção e continua a mesma coisa. Então, se não mudar essa estrutura, vai continuar o futebol sofrendo, principalmente nas categorias de base.
A necessidade de uma nova visão pode ter sido o pontapé inicial para a vinda de novas filosofias de futebol, trazidas por técnicos estrangeiros. Contudo, esses profissionais têm encontrado dificuldades em se afirmar no mercado do país pentacampeão do mundo. O professor da PUC-Rio, Luiz Léo, especialista em marketing esportivo, conta sobre o motivo da resistência brasileira com um técnico estrangeiro.
O problema é que no Brasil a gente enfrenta um cenário complexo de restrições a figuras estrangeiras quando se trata de futebol. Né? A gente tem aí uma cultura futebolística em que nos achamos, pelo menos, né, os mais importantes do mundo. E isso não é verdade, porque os resultados demonstraram já isso. Então, vencer essa barreira cultural é um problema, né?
Além do que Luiz Léo falou, os problemas vão desde a adaptação normal de um estrangeiro no país até a tradição do futebol brasileiro de constante troca de técnicos. Essa é a reclamação mais recorrente de jogadores e treinadores que atuam no futebol brasileiro. A falta de tempo hábil para mostrar seu trabalho tem prejudicado os profissionais. Afinal, resultado em curto prazo e não um trabalho longo que resulte frutos no futuro. E sobre essa constante troca de técnicos, Zé Mário fala sobre a dificuldade de se trabalhar com a pressão do resultado em curto prazo.
Eu acho que na atual administração do futebol brasileiro, tanto faz estrangeiro ou brasileiro, vão ter os mesmos problemas. Porque se não mudar esse pensamento de deixar o treinador trabalhar, ser um trabalho a médio e longo prazo, não vai acontecer nada.
Os técnicos sul-americanos vão, aos poucos, conquistando seu espaço no país. Ainda sem muitos trabalhos consistentes, os técnicos buscam sua afirmação. Outros continentes do mundo, porém, têm passado longe dos holofotes brasileiros. Os europeus, por exemplo, tiveram poucas oportunidades e não deixaram saudades. A valorização do euro pode explicar a falta de interesse dos treinadores europeus em demonstrar seu trabalho em solo brasileiro. Já os sul-americanos não têm esse problema. Com a desvalorização de moedas locais, o real tem sido um grande atrativo. O futebol pentacampeão precisa ressuscitar e, para isso, a mudança do quadro geral deve mudar. O fim de preconceito com profissionais de distintas nacionalidades e dar tempo para eles trabalharem é um começo para a mudança. Mudança essa que é necessária para que o Brasil, no futuro, volte a jogar o excelente futebol que jogou no passado. Renato Simone para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Sucesso do cinema nacional, Chico, artista brasileiro, traz como eixo central a montagem de um show e convidados. Agora disponível da TV por assinatura e seus serviços on demand, o filme narra a história das canções apresentadas e diversos fatos da vida do cantor. Confira a crítica do professor Miguel Pereira.
Chico, artista brasileiro, de Miguel Faria Júnior, é um encanto de filme na imagem, no som, nas falas, nos documentos e documentários, no pensamento e na reflexão. Por todos os lados que nossos olhos e ouvidos forem atraídos, uma beleza extasiante nos preenche. Como resistir à portuguesa Carminho, interpretando Sola ou com Milton Nascimento, os versos e melodias de Chico em parcerias com Tom Jobim e Edu Lobo? No canto Solo, Carminho traz do fundo da sua alma portuguesa a intensidade nostálgica do fado e a poesia da natureza brasileira, presente na melodia e nos versos ecológicos da dupla Tom e Chico. No dueto com Milton, é a mística de um reino sobre todas as coisas que nos faz existir, cantando e celebrando num diálogo coeso e perfeito em sua execução por duas vozes benditas tão poderosas que são. Dois momentos sublimes de um filme onde todos os nossos sentidos são despertados para o encantamento da vida. Como um filme musical, Miguel Faria Júnior repõe o passado e nos revela o presente com novos talentos surpreendentes e canções do passado que nos enlevam, ao menos para aqueles que viveram os tempos da ditadura militar. Sim, lá estão os episódios dos festivais de música dos anos 60, inclusive com a única fala da tímida e poderosa mãe de Chico, as passeatas, a prisão, a censura, o exílio, o cinema. Enfim, momentos sofridos de intensa criação, apesar de tudo. Também a intimidade afetiva e familiar se articula em vários blocos narrativos sem ser invasiva. Na realidade, Chico nunca foi um tímido, como se propalou na imprensa. Eu mesmo tive a ocasião de entrevistá-lo no lançamento do filme Quando o Carnaval Chegar, de Cacá Diegues, em 1973, para o Complexo de Comunicação das Empresas Manchete. E Chico não apenas foi solícito, como falou sem qualquer dificuldade. Aliás, Miguel Faria Júnior mostra o temperamento do artista expansivo e social, embora prezando seus momentos de reflexão e trabalho solitário, principalmente na tardia e rigorosa criação literária, que vem se tornando um sucesso editorial mundial. Este bloco desperta um interesse especial dos espectadores pelas revelações do livro O Irmão Alemão, que foi lançado antes do filme e se reveste de contornos novos e surpreendentes que só a imagem em movimento pode produzir. Também lá estão as peças de teatro e os filmes, com especial destaque para as parcerias com Rui Guerra, num depoimento extremamente inteligente sobre o processo criativo de seu parceiro. Cada sequência de Chico, artista brasileiro, é plena e o conjunto é encantador. Preenche os nossos sentidos e nos faz pensar mais elasticamente sobre a nossa própria existência, hoje cada vez mais líquida e menos sólida. Miguel Faria Júnior não fez uma biografia de Chico Buarque de Holanda, e sim um filme testemunho daquilo que Chico representa para a nossa identidade brasileira. Ficamos todos orgulhosos de nós. Miguel Pereira para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
Única e intensa, Frida Kahlo foi uma mulher à frente do seu tempo. Dona de obras marcantes, a artista é homenageada na exposição Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México. Com mais informações, a repórter Jade Gomes.
A Caixa Cultural recebe a exposição Frida Kahlo, Conexões entre Mulheres Surrealistas no México. Na mostra, o público vai poder ver de perto 20 das 143 pinturas produzidas pela artista, além de desenhos de sua autoria. A exposição também traz trabalhos de nomes como Maria Esquerdo, Remédios Varo e Alice Ramon. A mostra segue até o dia 27 de março e os dias e horários são de terça a domingo das 10 da manhã às 9 da noite. A entrada é franca e a classificação é livre. Jade Gomes para o Revista Jovem.
Perfil Carioca. Compositor, sambista, portelense. Este é Ildemar Diniz. Já sabem de quem estou falando?
Eu sou Portela, desde os tempos de criança.
Agora com a música ficou mais fácil. A coluna Perfil Carioca de hoje é com o Monarco, um típico carioca da gema.
Monarco cresceu no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Oswaldo Cruz, lugar onde começou a dar os primeiros passos no mundo do samba, junto a Azul e Branco. Não tem como falar do cantor sem falar da Portela. O romance, que dura 65 anos, começou em 1950, quando o cantor foi convidado a integrar a ala de compositores da Escola de Oswaldo Cruz. O professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, Miguel Joste, comenta que esse vínculo do sambista com a escola de samba é apenas um ponto de apoio para a figura do artista.
Isso é muito importante para a figura individual do sambista, assim, essa articulação com a escola, né? São muitos nomes na história da música brasileira que têm essa relação com a escola. Mas, assim, são relações importantes para o sambista. Mas eu não diria que isso seja fundamental para eternizar a figura do sambista, assim. A gente tem uma visão, às vezes, um pouco estranha no Brasil de que o sambista está sempre à mercê desse desaparecimento ou à mercê de um cenário cultural que não o favorece. Enquanto o samba, desde o início do século, desde que foi formatado como samba, desde a década de 30, é talvez o único estilo musical no Brasil que sempre existiu. Ele sempre coexistiu com outros estilos.
Sempre muito atuante no Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, chegou a ser diretor de harmonia. Em todos esses anos dedicados à escola, nunca ganhou uma disputa de samba enredo. Mas conseguiu consagrar sambas de terreiro ou sambas de quadra, como são conhecidos aqueles cantados nos ensaios. Fora das quadras, aos 82 anos, o cantor também embala multidões com a sua música. Para Monarco, o samba tem o poder de se reciclar a cada geração.
Então, o samba ele não envelhece. Quando ele nasce, se nascer bonito, com uma força melódica, num momento inspirável, ele fica aí eternamente e o jovem canta.
Atualmente, Monarco é membro da velha guarda da Portela e diretor de honra. Com brilho nos olhos, o compositor fala sobre a alegria que sente em ser carioca.
Olha, você agora me fez uma pergunta interessante. Eu acho que o Carioca é aquele galhofeiro, né? Que tá tudo bem. Estão falando em crise aí. Carioca não tá sabendo. Vai lá na Feijoada Portela, tem 10 mil pessoas cantando samba e samba, não fala nem em crise. E o carioca é aquele que... A gira do carioca, né? O carioca chega aí fora, é idolatrado em outros lugares aí, seja São Paulo, seja Porto Alegre, onde chega, nós somos tratados com carinho. Não sei se nos invejam a maneira, o carioca sempre dá aquele jeitinho e tudo, né? Eu sinto quando a gente vai aí para São Paulo, para Belo Horizonte, o samba é diferente do nosso, não sei porquê, o nosso tem um micóbrio, sabe? Um negócio, um teleco-teco diferente. Esse é um carioca. E eu, como um carioca, me sinto feliz, mas feliz mesmo.
Como uma lenda viva do samba, Monarco continua levando a vida com muito bom humor e samba no pé. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
Foram 6 meses de muito aprendizado. Gostaria de agradecer, a princípio, a linda professora Lilian Sabac, que me proporcionou a oportunidade do meu primeiro estágio. Muito obrigado, Lilian. Você é 10. A companheira e agora amiga da manhã, Duda Monerá, que não mediu esforço para me ajudar na adaptação, com quem eu dividi horas de locuções, o meu muito obrigado. As lindas meninas da tarde, Fernanda Pina, Mariana Vicente, Jade Gomes, Ana Luísa Nunes e Marina Costa. Obrigado por aguentarem minhas inconstâncias. Pela última vez, Bruno Barros para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda-feira no site do portal PUC-Rio Digital.
Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
E no programa de hoje você ouviu as músicas Portela Desde Que Nasci, Esquenta, Desengano, Passado e Presente da Portela e Coração e Desalinho do Monarco.
E também Formation da Beyoncé.
Gostaríamos de agradecer pela edição de áudio Fernanda Pina e Mariana Vicente.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero Jacó.
E agora conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem. Informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.